Boa noite aos amigos que fazem o estudo avançado de ilustrações em matemática simbólica, com abertura para os elementos sinonímicos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, segunda parte da trilogia sobre analíticas em linguagem, via matemática simbólica. Vamos imediatamente a São Paulo para o professor Clailton resenhar a nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, com o senhor a palavra.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 20 de maio. O tema foi Analítica de Linguagem e Filosofia Clínica, parte 1. As ilustrações dessa aula contaram com o auxílio de alguns personagens. O Tristão foi um deles. Ele dizia que as dificuldades o impediam de certas coisas, eram obstáculos que impunham limitações. Quando se tratava de seguir em determinadas direções e realizações, verificamos que, diante de expressões como essa, cabe ao filósofo clínico verificar o contexto, o fundamento do que está sendo dito. Será que ele falou da boca para fora? Ou o que ele disse retrata de fato o que se passa? Para alguns, uma expressão pode ser apenas palavras, não tem conexão com a realidade. Para outros, a mesma expressão constitui exatamente o que elas vivem. Outro personagem foi o Quirino. Ele dizia que enfrentava forças antagônicas, enfrentava batalhas, era o que ele chamava de guerra da vida. Observamos que essas forças antagônicas, os elementos que ele nomeou dessa forma, estavam dentro de sua própria epi. Nesse caso, poderia ser um vício, um modo de agir que sabota a si mesmo, coisas desse tipo. Já o Severino, outro personagem, reconhecia os obstáculos diante dele, mas ele também costumava se perguntar o que poderia existir além desses obstáculos. Esses questionamentos sinalizavam possíveis demandas ou caminhos, algo que deveria ser olhado mais de perto, contextualizado, antes de qualquer intervenção. E dependendo dos elementos presentes nessa IP, poderíamos então pensar em algum procedimento, algo para auxiliar com as questões identificadas. O Romeu foi outro personagem. As barreiras, os entraves também existiam para ele. Porém, nós observamos pela ilustração que existiam passagens. Ele construía pontes que auxiliavam, criando porosidades nos obstáculos. Elementos migravam de um lado para o outro, para além das barreiras. O que o Romeu via especificamente do outro lado eram formas de cultivo no plantio, coisas que poderiam auxiliá-lo. Ele já tinha uma visão panorâmica do que havia para além de suas dificuldades. E um trabalho nessa direção, com aprofundamentos, buscando detalhes, talvez fosse um caminho possível para o Romeu. Por fim, a Gabriela e o Pietro. A Gabriela nos diz que vive o amor. Ela fala do balanço na praia, onde duas pessoas voavam suavemente. Ela cita gaivotas, o sol das tardes de outono e a paz. Já o Pietro, que era seu amigo, nos diz que Gabriela era alienada, não namorava e possuía todo tipo de restrição para isso. Seria melhor se ela acordasse e vivesse a realidade como ela é. Observamos que, para o Pietro, todos aqueles elementos de amor citados por Gabriela só existiam como alienação, era uma utopia, não era real. Para a Gabriela, porém, estar aberta a essas vivências, ter esperanças, já era vivenciar tudo aquilo. Enquanto para o Pietro, a vivência de fato era apenas aquela em que se pega na mão de outra pessoa e realiza algo concreto, juntos. Qual dos dois estariam certos? Podemos dizer que os dois, porém cada um com a sua razão dentro das delimitações de seu próprio mundo. Suas verdades serviriam então para si mesmos e não para o outro. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Uma canção foi escrita em 1940 para o filme, um dos primeiros filmes do bonequinho italiano que encantaria o mundo, né? O Pinóquio. E hoje nós vamos ver uma interpretação desta linda melodia. Aqui não tem a letra que foi colocada depois, né? O título da canção, numa tradução livre, é Quando a gente, né? Quando você deseja uma estrela. Muito linda a canção, mostrando que a impossibilidade muitas vezes é uma questão semântica, outras vezes não. Aqui a interpretação é de um grande guitarrista dos nossos dias, o Frizzell, Bill Frizzell. Vamos ver a interpretação dele para esta linda composição, Quando Você Deseja uma Estrela. Vou partilhar a tela com vocês. Uma verdadeira aula de guitarra tivemos aqui. Observem que ele não usa os pedais, né? Isso é parte de um convite que fizeram ao Frizzell para ele tocar na universidade, demonstrando a arte, toda a arte dele. O Frizzell hoje é um homem de 70 anos, guitarrista norte-americano, clássico, né? E que traz para o jazz influências de outras áreas. Nessa interpretação que vimos aqui, vocês observaram, ele não usa aquilo que torna a guitarra da própria personalidade, que é o ecoar do som, o alongar das cordas, né? A guitarra surge como esse elemento. que vai trazer uma sonoridade metálica que não existe, por exemplo, no violão. O violão não tem esse alcance. Nós conhecemos esse alongamento da musicalidade no piano, também com o uso dos pedais. Ele não faz isso. Ele faz um elemento pontual da guitarra. Interessante a interpretação que o Free, mais uma, né? Ele tem várias, vocês encontram na internet muitas dessas lindas, lindas interpretações do jazz. Bom, na nossa aula anterior, que é parte de uma trilogia na qual estamos trabalhando elementos da analítica de linguagem em uma leitura via matemática simbólica. Ilustrações. Um prefácio. Na nossa aula passada, discorremos sobre freios, sobre limites, sobre impedimentos, obstáculos colocados via analítica de linguagem. Fora da gravação, um colega colocou uma questão maravilhosa, que será trabalhada imediatamente na aula de hoje. Serve, inclusive, de um prefácio para a nossa aula de hoje, que diz respeito ao ir além. Existem mecanismos dentro da analítica da linguagem, mas isso também via lógica, via epistemologia, via axiologia. Nas outras áreas da filosofia, nós encontramos elementos análogos. Aqui estamos vendo na analítica de linguagem. Existem elementos na analítica de linguagem que, por vezes, de acordo com o contexto, com as interseções, com aquilo que se passa, nos permitem ir além. Vamos ver como isso se passa. Utilizei alguns dos personagens que vimos na nossa primeira aula. Alguns deles voltarão hoje para um aprofundamento muito importante, delicado, difícil. É uma aula que exige alguns cuidados, principalmente na área ética. Uma vez que nos nossos dias, alguns elementos, o Bauman já anunciava isso, né? Se diluem rapidamente, então precisamos ter cuidado nos nossos critérios aqui. A responsabilidade é grande. Na nossa aula anterior, nós vimos um rapaz chamado Tristão, que vivia seus obstáculos. Ele nos dizia que as dificuldades dele impediam, prendiam, e ele esbarrava nas impossibilidades. Aí nós fizemos todo um estudo aqui, ó. Tristão batia nisso e não conseguia ultrapassar os elementos. Ele vivia o impedimento. Era isso aqui que ele vivia. Se você falasse com Tristão, ele diria: eu não consigo ir além das minhas limitações, não vejo qualquer saída para os dilemas que estou enfrentando. Ou seja, ele era um grande especialista no impedimento, na dificuldade. Em filosofia clínica não há bom nem mal quanto a isso, nem certo nem errado. Estamos acompanhando o Tristão, suas contingências, suas necessidades, se é possível ir além disso. Mas
Isso.
aqui essas dificuldades todas que ele mencionava ganham uma outra perspectiva, um outro elemento. Vamos ver de perto o que está acontecendo aqui. Primeiro, o impedimento ao qual ele fazia tantas menções parece agora poroso. Elementos passam por esses impedimentos. O que será que aconteceu? Tristão foi a um terapeuta. Esse terapeuta, um filósofo clínico, estudioso, profundo, conhece analítica de linguagem, conhece outras coisas, e orientou Tristão. Numa ocasião, nos estudos, nas conversas que eles faziam, no lindo parque, os dois sentados conversando, o filósofo disse a Tristão: por favor, Tristão, me fale um pouco sobre a igreja de Nossa Senhora de Dresden. É uma igreja que fica na Alemanha. Essa igreja foi construída nos anos 1700. Olha, de onde o filósofo tirou tal coisa? É porque ele gosta da igreja? É porque ele já esteve na Alemanha várias vezes? É isso? Não, não é. Ele até pode gostar da igreja, que é lindíssima, aliás, recomendo a visitação a ela. Essa igreja de Nossa Senhora, ela tem uma história belíssima. Aqui vocês veem uma das fotos desta linda igreja barroca. Olhem que espetáculo. Ela tem esse sino aqui em cima, olha, tem mais de 20 metros de altura. Isso aqui é famoso, é chamado sino de pedra. Mas não pense que se reporta. É que o arquiteto, originalmente, nos anos 1700, fez um sino invertido aqui, ó, no desenho. Essa cúpula toda aqui, ela é feita em arenito, originalmente, né? Não tinha ligas metálicas. Realmente uma joia da engenharia, essa igreja, que foi destruída na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Quase que completamente destruída, e no chão ficou todo o material dela. Foi preciso mais de uma década para reconstruir essa igreja como vocês estão vendo aqui agora, que hoje é um dos símbolos mundiais que nós temos de reconciliação. Lindíssima a igreja. Vocês encontram farto material sobre ela na internet. Voltando ao Tristão, filósofo clínico, depois de muitas consultas com o Tristão, compreendendo os vários caminhos, contextos, etc., um dia começa a conversar com o Tristão sobre isto aqui, que está pontuado aqui com a letra A. O que acontece? As porosidades começam a surgir. O filósofo clínico não falou com o Tristão sobre os impedimentos, sobre eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou, não há saída. Ele não falou sobre isso. Ele falou sobre esta igreja de Nossa Senhora, em Dresden, na Alemanha. E o que acontece? As porosidades surgiram. Isso é assim sempre? Isso é assim para todo mundo? Não. Isso é assim para Tristão. E é mediante estudo que o filósofo chega até aqui. Muito estudo, aprofundamento. Outras vezes isso não funciona, porque há outros elementos envolvidos. Mas o filósofo clínico, após essa primeira conversação, numa consulta posterior, trouxe um outro assunto com ele. Desta vez, vejam, aqui eles estavam começando falando dos anos 1700. Pois não é que o filósofo recua ainda mais com ele? Vai para os anos 1300, Idade Média. Não era mais o barroco, não. Agora estamos no gótico. E lá o filósofo começa uma conversação com ele sobre o nome da rosa de Umberto Eco, que está. Vejam que, diferente da igreja em Dresden, na Alemanha, esta obra de Eco, adaptada para o norte da Itália, na Idade Média, nos 1320, por ali, ela, vejam o que acontece aqui, por favor, ela abarca parte do mundo que ele considera como realidade. Aqui está o mundo do Tristão, que ele nos fala como realidade, lembrando que isso é uma prosaica, singela e muito imperfeita aproximação. Uma estrutura de pensamento não diz, nós não temos como fazer essa bolinha e dizer, está tudo aqui. Porque um dia ela está mais para cá, um dia ela está mais para cá, outro dia há deformações, outro dia ela tem aberturas e nós não conseguimos saber onde começa e termina. Assim, ela tem variações, flutuações, sendo que uma parte significativa dela é estável para podermos dizer, eis aqui o Tristão, está bem? Pois nessa ocasião em que eles estavam trabalhando, quando ele menciona o nome da rosa com o Tristão, o que aquele mosteiro beneditino dos anos 1300, o que acontece? Tristão, ao falar com isso, na conversação entre eles, consegue que isso permeie não apenas o mundo, como ele diz que ser real, como o um mundo fora do âmbito da realidade. Aqui no item 3, no item B, perdão. Que mostra que ele consegue construir devaneios, fantasias, quimeras, utopias que conversam com o que ele chama de realidade, de maneira amistosa, respeitosa, responsável. Esse monastério, vocês lembram da obra? Ela é lindíssima. uma obra que já estudamos em filosofia clínica mais de uma vez. Começa com aquele mapa, né, lindo do monastério. Humberto Eco faz uma ambientação aqui no sentido de mostrar a dificuldade que havia entre a razão, a fé, a afetividade, né, num momento muito complexo. Então, lembram do Scriptorium? Scriptorium é onde aqueles monges copistas, eles, no monastério, eles se reuniam para fazer as traduções, as compilações das obras, um trabalho exaustivo, imenso, que levavam vidas e vidas daqueles trabalhadores, né, daqueles monges do mosteiro, o claustro, como eram os quartos nos quais eles viviam, se aproximava muito do gótico, as sombras, o mistério, a biblioteca, a enorme biblioteca. Pois vejam, aparentemente, o que tem a ver o gótico com o barroco e com os problemas de Tristão? Parece que nada, não é? O filósofo não tinha que entrar diretamente nas questões, pois ele está fazendo isso. Só que ele está fazendo isso conforme a estruturação do Tristão. Esse é o caminho. Não é o único, há outros, mas este é o que o filósofo, trabalhando com Tristão, fez, tornando permeável esses elementos. Vejam como este exemplo de analítica de linguagem propicia essa ilustração. Aqui nós temos a letra C, que mostra a aproximação de estruturações outras. Não apenas isso, age dentro do próprio Tristão, promove aproximações de várias naturezas, temas para outras aulas vistos por outros aspectos além da analítica de linguagem. Quirino era um homem que nos falou que vivia em luta, em batalha, brigando. Contra quem? Contra as questões dentro dele mesmo. Vejam, enfrento, pois sei que há forças antagônicas que se colocam contra mim. No início da clínica, Quirino achava que essas forças estavam aqui fora, onde o mouse está andando. Com o tempo, à medida que as coisas se aprofundavam, ele percebeu que a estruturação dele está aqui, por aproximação, e que esses embates todos ocorriam, na verdade, era dentro dele. Essa é uma questão bastante complexa. Algumas pessoas, dada uma série de eventos, acham que os problemas ocorrem aqui fora delas, não aqui dentro. Por exemplo, você tem um amigo, uma amiga, que cada vez que viaja encontra uma briga com alguém. Quando volta, essa pessoa diz: é que aqui fora de mim, lá onde eu encontro as pessoas, elas não respeitam nada nem ninguém. Vejam, universalizou. Elas, as pessoas, não respeitam nada nem ninguém, aqui fora. E, portanto, ele briga com elas. Com o tempo, ele foi estudando, aprendendo e viu que não há nada aqui fora, no caso dele. E que isso que ele nomeou como aqui fora, na verdade, ocorre aqui. E não é nem nas cercanias dele, é nas partes mais centrais da alma e da vida dele. São elementos que fazem com que daqui existam esses antagonismos que ele, quando resvalam esses antagonismos para os vários elementos existenciais, ele não consiga perceber aqui, ó, mas ele percebe aqui, onde isso já nem é tão intenso como intenso é aqui. Aqui, o que é intenso para ele é o desconforto, é o mal-estar, mas ele precisa, isso acontece muito, viu? Certos problemas em algumas pessoas ocorrem aqui, por exemplo. No entanto, eles não são perceptíveis aqui, e sim fora, às vezes num outro espaço, por analogia, por decorrência, por outros elementos. Já estudamos parte disso. Pois vamos ver o que acontece com o Quirino. Vamos ver como a analítica de linguagem, aqui no estudo em matemática simbólica, dentro da filosofia clínica, pode nos ajudar quanto a isso. Então, os problemas de Quirino nós já sabemos, ele já nos contou desde a aula passada. Mas algo aconteceu. O que é isso que aconteceu? Quirino foi fazer um doutoramento em Derrida, o filósofo da desconstrução, um dos mais importantes do século passado. e foi para uma das principais escolas do mundo, que tem estudos muito profundos em Derrida. Essa universidade na França, chamada École Normale Supérieure, era lá que ele foi. E na École, o que que ele aprendeu? Aprendeu que toda essa questão que ele estava vivendo e a própria estruturação dele com tudo que envolve, que é o desenho que havíamos visto anteriormente, com seus antagonismos e tudo mais, ao estudar principalmente a desconstrução, que é aquele método, né, que mostra que existem paradoxos, contradições em textos, e que os textos, que os significados não são pregados na parede, que há múltiplas interpretações para cada texto, etc. Quando ele começa a se deparar com tudo isso, olhem o fenômeno que surge. Isto ultrapassa toda a dimensão da estruturação e do que ele conhece. E é tão arrebatador, tão maior do que tudo que ele sabe e é, que engloba a própria existência do Quirino. Ele passa a ver, entender e ler o mundo a partir disso, que para ele é muito maior. Lembre a Sofia, que é a namorada do Quirino, uma menina estudiosíssima, também foi fazer o doutorado dela, mas para ela, Derrida não disse nada, não significa coisa alguma. Então, para ela, não há essa abordagem, isso aqui, ó, essa abordagem, nem nessa dimensão. Para ela, Derrida ocupa um pequeno espaço aqui dentro, muito bem circunscrito, sem maiores interações com todo o restante da IP dela. Mas isso é para Sofia. Para o Quirino, a quem nós estamos vendo, é assim que isso ocorre. Tá bem? Para cada pessoa, isso é diferente. Eu não tenho como fazer uma regra para todos mais. Então, para ele, esses estudos derridianos, na École, está fazendo, não é? Normal Supérieur, sobre desconstrução, mostrou a ele isso, vejam, como analítica de linguagem. Então, você vai conversar com o Quirino, vai tomar um café, você está passando pela linda Paris, e lá você convida, na verdade ele convida você para tomar um café. Enquanto vocês tomam um café, você nota que esses conflitos, essas coisas aqui, olhem a porosidade, abriu, as coisas já passam para lá, já vem para cá, não há mais a barreira que ele falou. São ruínas que não seguram mais nada. Você fica surpreso. Querido, você não brigou com ninguém quando está aqui em Paris? Se não, com ninguém. Ao contrário. Fiz muitos amigos. O antagonismo sumiu. Quando você aprofunda a conversação, ele explica para você que há coisas tão maiores do que pequenas querelas, pequenas rusgas, que a vida é tão maior, que na verdade nós podemos aprender a ver as coisas por maneiras amistosas e mais de umas, de maneiras amorosas, mais de uma. Portanto, isto aqui envolveu o Quirino. Lembrem, já estudamos em outras aulas opacidades, transparências, sobreposições. Então, aqui estou simplificando ao máximo isso. Mas vocês sabem, há vários outros fatores envolvidos, não é? Não é aqui, a simplificação é um reducionismo grande, mas o intuito é ilustrar apenas isso. Severino, um homem muito rigoroso, nossa, muito rigoroso, métrico nas suas acepções. Mal sabe ele que o desenho da estruturação traz curvas que ele rapidamente trataria de transformar em retas, se soubesse, mas não sabe. Bem, ele diz que os estorvos estão diante dele. Lembram? Falou isso na aula passada. As barreiras concretas. E que ele se perguntava, uma vez que essas barreiras eram tão rigorosas, que tudo que ele podia fazer quanto a uma parte muito grande dele mesmo era especular. E fora dele também, com interrogações. Esse é o modo do Severino. Outros fazem de outras maneiras, por exclamações, por axiomas abertos e outras coisas mais. Vamos ver o que acontece com o Severino? Algo acontece. Ele vai ao filósofo. O filósofo trabalha de maneira diligente, cuidadosa, historicidade dele por um bom tempo. E Sabe que esse assunto imediato que o Severino trouxe, né, as dificuldades, as barreiras que impedem, vejam, ele tudo que ele consegue fazer é especular na forma de interrogação. É alguém que chega ao consultório e diz que os estorvos estão diante dele e o que pode haver além disso? Como ele pode sair disso? Ele nem sequer diz o que pode exatamente ser feito. Mas lembrem, somos filósofos. E aqui diz: o percepcionar reorganiza e reestrutura as questões, e a experiência se passa para o âmbito da arte, emoções e sensações. Vamos ver o que quer dizer isso. Olha, algumas pessoas, elas constroem problemas como o Severino. Ele construiu os problemas, as barreiras e tudo no âmbito da lógica, no âmbito das argumentações derivadas. Vocês estão vendo as interrogações. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Não é? Os elementos típicos de uma movimentação lógica. No entanto, ao chegar ao terapeuta, que estudou profundamente a história do Severino, o terapeuta, o filósofo, diz ele: Severino, você está tratando uma questão que é do ponto de vista da lógica, enquanto, em verdade, esta questão, conforme sua historicidade, conforme as interseções que você estabelece e o que envolve o contexto nesse assunto, não é por aí, é pela arte, mais especificamente pelas emoções e pelas sensações. Severino não entende, não entende. Severino ganhou da esposa dele uma linda roseira, mini roseira, com rosas amarelas. Ele então cai nesses elementos aqui, é uma barreira, ele não consegue ir além dela. Fica se interrogando, mas o que pode acontecer? O que pode haver além disso? Ela nunca me deu rosas, o que será? O que pode ter ocorrido com minha esposa? Ele só faz as perguntas. O que pode estar havendo do outro lado? Ele não consegue passar. Quando, no entanto, a partir da historicidade das conversações, ele compreende que aqui não se trata disso porque deu ou porque deixou de dar, mas a vivência disso, olhem o que essa questão aqui se transforma nisso que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Não há nem como fazer uma leitura dessa miscelânea de interseções via racionalidade, via elementos logicistas, sejam modais, de conteúdo, formais, não há mais como fazer. Então, a questão que era, que ele estava tratando como lógica, no âmbito da racionalidade, é uma questão que se passa no âmbito das emoções e das sensações. Ao entender isto, o que acontece com ele? As flores, as rosas amarelas trazem para ele aqui está parte do que era ele, mas também está aqui, ó. Olha o que aconteceu com Severino. Ele se partiu em dois? Não. Ele se partiu em vários. Isso aqui também é parte de Severino. Lembrem, essas partes cambiam. Uma hora isso aqui está à frente. Outra hora essa parte amarela, outra parte, olha, azul aqui, engloba tudo e desaparece. E então, do nada, entre aspas, ela surge aqui com uma terceira cor ou como um nada. Isso todo o tempo é assim. Ora mais, ora menos. Assim se passam as interseções. E às vezes isso troca rapidamente. Você diz, em um minuto isso mudou quase 100 vezes. Não. Não foi um minuto, às vezes foi uma eternidade. É que para você, pela maneira como você conta o tempo, pareceu um minuto. Tema para outras aulas. Aqui o que nos interessa é que muitas questões que uma pessoa trata do ponto de vista da lógica, como vocês estão vendo aqui, pertencem a outras áreas, mas a pessoa não sabe. Como ela pode não saber? Há muitas explicações para isso. Por vezes, uma pessoa não sabe que uma questão que é do âmbito da arte está sendo tratada pelo crivo da lógica, um dos modos pelos quais isso ocorre. Ela aprendeu desde criança com os pais, com os tios, com os avós, com os professores. Quando você tiver um problema, você tem cabeça para pensar, use o cérebro, raciocine. Então a pessoa naturalmente foi agendada assim, e gostando ou não, tendo aptidões ou não, ela caminha para isso. Outras vezes não. Outras vezes, ela leu nos livros, ainda que tenha sido agendada de outra forma, que certas coisas nós trabalhamos assim. Uma pessoa procurou um terapeuta, foi ao filósofo clínico. Muitas e muitas consultas depois, um dia eles estão caminhando, contornando um lindo lago, como o Lago da Redenção que nós temos aqui pertinho do Instituto. Nesse dia, eles conversam muito e o filósofo diz para a pessoa, apontando para o lago, numa tarde outonal, perto da igreja de Santa Teresinha, eles estão conversando e uma brisa suave sopra e o filósofo diz à pessoa, um cisne nada. Ele sabe que, pelo modo de ser dessa pessoa, por sua constituição e por mil outras coisas, ao dizer isso, a pessoa forma quase que imediatamente a imagem de um cisne. Isso é assim para todo mundo? Isso é assim sempre? Não, não é. Isso é assim para essa pessoa que ele está atendendo. Como ele chegou a isso? Estudando minuciosamente, por muitas consultas, a estruturação, os contextos, os elementos que habitam essa pessoa. Isso então é exato? Também não. Isso é uma aproximação. A alma humana é muito grande para dizermos é necessariamente assim. Ao invés disso, nós dizemos é aproximadamente, provavelmente assim, mas pode mudar. Então vejam, ele diz um cisne nada e a pessoa já formou, ainda que ali naquele momento nem notícia de cisne há. Ela olha para a água, que nesse dia está calma, serena, algumas pessoas perto brincando, e já está o cisne ali, tão concreto quanto concretas são as crianças brincando com bola. Vejam, não é dia e não é noite, diz o filósofo para ela. Ora, mas como pode ser isso? Ou é dia ou é noite? Não existe essa possibilidade aqui, não é dia e não é noite. Sim, existe. No contexto da pessoa, desde quando ela era pequena e desenhava cisnes, desde quando mais tarde ela viu pela primeira vez um cisne, desde quando a vovó contava para ela história de cisnes, ela consegue perfeitamente localizar muito cisne quando não é dia e como não é e quando não é noite. Mas como isso interage com o contexto que eles estão ali? Ali é como se o tempo parasse. Então, aqueles minutos que o filósofo conversa com a pessoa, às margens do lago na redenção, a impressão que ela tem é exatamente o tempo parou. O filósofo prossegue dizendo, ele nada serenamente o cisne. De onde ele tirou isso? Ele inventou? Não, isso aqui ele tira da historicidade da pessoa. Para ela é da natureza dos cisnes o caráter de ser brando, o caráter de ser eterno, vejam, vejam as palavras, o caráter de trazer e espalhar paz. O cisne faz isso? Para essa pessoa faz, para outra pessoa não. Então ele coloca que o cisne nada serenamente. E então o filósofo exclama, eu vejo reflexos, um perfume de paz. Ora, o que é isso, um perfume de paz? Não existe um perfume de paz. Existe sim. Para essa pessoa, quando a cisne, ela tem o perfume de paz, que, numa tradução para o português, é camomila. Camomila para ela. Bem, o filósofo prossegue. Eu não sei se ele é real. Também não sei como posso identificar que o tempo está parado. Outra situação inusitada. Diz o filósofo para a pessoa. Tudo isso são palavras dele. Outra situação inusitada é que o cisne está parado e, no entanto, ele se move. Vejam, esse discurso todo não faz o menor sentido. Ele não tem qualquer aplicação, a não ser nos devaneios mais esquisitos, para uma época como a nossa. No entanto, para essa pessoa, ela já está em lágrimas, enquanto o filósofo está falando isso. Ele está falando o poema da vida dela. Ele disse assim, que o cisne está parado e, no entanto, se move, exatamente como ela vivencia essa situação. A um só tempo, ela vivencia o cisne estático sobre a água, e a um só tempo o cisne está voando suavemente para vários lados, por cima, sobre a água, para um céu que, ao mesmo tempo, tem a lua de um lado e o sol do outro. Alguns dirão, mas isso é o completo contrassenso? Pode ser para alguns, para ela não é, para essa pessoa, para essa senhora que está vivendo um câncer gravíssimo. Eu sei que alguns já iriam dizer, e o câncer amenizado, o que tem a ver com tudo isso? Câncer amenizado tem que ver, quer dizer que ela está curada, entre aspas, usando a terminologia médica desse câncer? Não. Nesse caso dessa senhora, não. O que acontece com ela é o seguinte: essa história que ele está colocando aqui vai habitar uma parte da estruturação desta mulher, que tem entre uma de suas características isso que a sociedade e a medicina dos homens chama de câncer, e tende a amenizar muitíssimo. Quanto? Nós não sabemos. Cada caso é um, cada situação é única. No caso dela, pode aliviar dores, ela pode precisar de uma dosagem analgésica bem menor e pode muitas outras coisas. Então, o que nós fazemos? Vejam, ele trouxe uma história, ele nem falou do câncer, da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia ablativa, nada. Ele está falando sobre cisnes. Significa que esta mulher vai deixar de fazer tratamento quimioterápico, cirurgia e radio, ou radio, um desses, né? Ou mais de um? Não, de jeito nenhum. Inclusive, o filósofo conversa com o médico dela e explica para ele: vou fazer um elemento que às vezes é um paliativo, às vezes conforta a pessoa, às vezes ajuda até no tratamento que ela está fazendo aí, e às vezes outras coisas. Mas, de qualquer forma, é respeitoso com ela, é respeitoso com o contexto dela, e nunca poderia ser diferente disso. Até aqui, 2025, nós temos cuidados. À medida que a alma humana avança, os desdobramentos surgem, outras coisas serão eventualmente consideradas com todo respeito e muito cuidado. Vamos adiante. Aqui nós temos o grafismo do que acabei de mostrar a vocês. O texto, de novo, que o filósofo disse a essa mulher. Lembrem que o assunto que ela trouxe ao consultório para ele é o câncer, que ela está num tratamento difícil e precisa de um acompanhamento para lidar com isso. Ele está acompanhando. Um dia, ambos vão até o Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre, e lá o filósofo profere essas palavras após um grande estudo da historicidade, dos contextos e tudo mais. Esta aqui é a imagem que esta mulher construiu, ó. Esta aqui, enquanto o filósofo falava. Vejam que aqui na imagem ele nada. Aqui está o lago e ele está nadando. Não é dia nem noite. Ele está sereno. Os reflexos, há um perfume aqui, um perfume de paz, que para ela é a própria camomila. O filósofo diz: não sei se isso é real, se é irreal. Também ela não sabe e não interessa para o mundo dela. E o filósofo diz que o tempo havia parado aqui, mas ele não identifica, ele não sabe dizer como nem por que o tempo está parado. E também informa que, ao mesmo tempo que o cisne está parado aqui, como estamos vendo, ele se move no espelho da água. Ele se move de várias formas. Bem, enquanto o filósofo fez tudo isso aqui, e isso é feito após muito estudo, isso aqui ele está usando analítica de linguagem, um procedimento clínico, que na filosofia clínica tem vários nomes. Ora é roteirizar, ora é percepcionar, ora é busca, ora é atalho, depende do que está acontecendo. A mulher fez esta construção imagética na alma dela. Dentro da estrutura de pensamento dela, que está aqui, ó, Vejam o que aconteceu aqui. Isso aqui é nada mais é do que tradução de tudo o que está acontecendo. Estes elementos todos começaram a mudar de lugar, de configuração, de conversar, uns interagindo de formas distintas com outros. Aqui onde está o número 5 é onde habitava isso que a medicina dos homens chama de câncer, é onde habita. Só que com essas áreas se deslocando, conversando, tomando lugar, interagindo e outras coisas, há modificações. Por exemplo, o médico informa que vai reduzir a taxa de analgésico, uma vez que ela está mais serena, mais tranquila, a dor está bem menor. Também fala que houve outras modificações, que ele pedirá novos exames para ver. Às vezes atenuou. Significa que ela vai viver, que está curada? Eu não sei. Significa que nós podemos falar que isso resolve esses problemas? Não. Significa que isso pode ajudar, eventualmente, em alguns casos. Ela pode vir a morrer durante o tratamento com o médico e com o filósofo? Sim, pode. Pode sim, por várias razões, inclusive que nem tenham a ver com isso. Então, os nossos cuidados são muitos, sempre muito criteriosos. Na segunda parte da nossa trilogia sobre analítica de linguagem em matemática simbólica, uma parte importante da filosofia clínica, foi mostrado de maneira muito singela, muito simples, e isto é extremamente muito mais complexo do que mostrei, mas aqui o título é ilustrado. Mostrei como, em alguns casos, para algumas pessoas, e conforme as especificidades, as singularidades, eventualmente conseguimos ir além das barreiras, além dos impedimentos. Lembrem, por favor, isso é uma tentativa filosófico-clínica de chegar a esses elementos. Há muitas barreiras, há muitas dificuldades, às vezes. Outras vezes, é bastante mais delicado e simples, uma abordagem mais direta desses fenômenos. Hoje, com inteligências artificiais, com uma série de recursos que começam a surgir, isso que mostrei para vocês ganha um grande alento para a nossa época. Temos recursos maravilhosos aqui de auxílio a pessoas, instituições, elementos da humanidade. Temos uma oportunidade muito bonita, muito amorosa, respeitosa, ética, de trabalharmos questões assim, de melhorarmos a nossa economia, a nossa política, a nossa educação, de alcançarmos elementos espirituais sublimes, ligados a Deus, que pode beneficiar a muitos, não é? Ah, o intuito é esse. É por isso a filosofia trabalha nesses aspectos.